e DJ Hum, ou Hum, né? E cantada por ambos, e a gente vai ouvir então, e vai haver uma palavra aí que vai chamar a nossa atenção. Vamos lá.
E aí, rapaziada, como é que tá? Estamos aqui de novo pra tentar fazer você dançar. Como velhos tempos, tempos velhos, velhos quais? Tempos velhos, meus amigos, pretos velhos que não voltam mais. Ancestrais seguidos de bravos guerreiros faziam o Brasil inteiro se curvar diante de tal bravura, que loucura. Só pra todo custo defender aquele lugar que, aliás, se chamava Palmares. E foi destruído por um velho que não era preto mais. Se chamava Jorge e com sua sorte e nosso azar matou todos do quilombo que hoje seria nosso lar. E mesmo assim, de novo, mostro a vocês outra vez a importância de ser negro por inteiro, reconhecendo o seu valor. E por favor, respeitando o irmão mais caro que está sempre do seu lado, torcendo pra você vencer e crer na energia africana que emana das sementes espalhadas pelo mundo inteiro. Seja escuro, mas seja escuro e verdadeiro.
Afro-brasileiro,
sabe quem eu sou?
Afro-brasileiro,
me diga quem você é.
Afro-brasileiro,
sabe quem eu sou?
Afro-brasileiro.
Afro-brasileiro, professor.
Adorei.
É, bonito, né? E a gente vai pensar na grafia de afro-brasileiro. Não vou dizer agora, mas pensem na questão do bendito hífen, se há ou se não há. Enquanto a gente pensa, a gente vai para uma outra canção chamada Passageiro da Agonia, criação coletiva do grupo De Menos Crime, disco O Revertério, de 2005. Vamos lá, essa está logo no começo, se eu não estou enganado.
Reggae Music veio representar. Reggae Music veio representar. Afrodescendente abrindo espaço pra lutar. Afrodescendente abrindo espaço pra lutar.
O choro da fome, um sorriso da covardia, triste é o retrato das crianças na periferia. Abençoado e hoje em pé, pelas graças do Senhor, que foi crucificado por nós, pecador.
Então, afrodescendente é a palavra que aparece aí. Então a questão é a seguinte: quando afro é a redução de africano, né, e forma um composto de gentílicos. O que que é o gentílico? A gente está falando de gentílico desde que a Copa começou. Gentílico é o termo que designa a origem, a procedência, e não é só de país, não é só de cidade, é de tudo, né? Moquense é gentílico. Moquense é relativo a Moca, bairro de São Paulo. Então, quando o afro se junta a um outro adjetivo para formar um gentílico composto, existe hífen: afro-brasileiro, afro-cubano, afro-europeu, afro-argentino, afro-sei lá o quê. Quando não, é tudo junto, que é o caso do afrodescendente, afrocultural, afrofuturismo e por aí vai. Aí é tudo junto numa tacada só. Eu aproveito o minutinho que me resta. Ontem tivemos um jogo da República Democrática do Congo, que antigamente se chamava Zaire, né? E contra quem o Brasil, contra a qual o Brasil jogou na Copa de 74. Foi um jogo sofrido para burro. O Brasil precisava ganhar, e de 3 gols de diferença, e só marcou o terceiro gol no fim do jogo. Nesse grupo, primeira fase da Copa do Mundo, estava a Escócia, contra a qual o Brasil joga hoje, e o jogo foi um 0-0 horroroso, medonho. A Escócia nunca soube jogar bola, não sabia e continua não sabendo, né? E mesmo assim o Brasil não conseguiu ganhar naquela Copa de 74. A República Democrática do Congo tem esse democrática no meio. Existe uma outra, a República do Congo, né? Capital Brazzaville. E aí nós temos, tanto para a República Democrática do Congo quanto para a República do Congo, o mesmo adjetivo: congolês ou conguense, tá? E temos também a República Centro-Africana, que se escreve República Centro-Africana, Centro-Africana com hífen, e o adjetivo pátrio é Centro-Africano com hífen. Então, viva a África! Quem puder um dia, vá lá, ponha os pés, vá visitar Joanesburgo, a vida nunca mais será a mesma. É um encontro brutal com uma realidade que infelizmente existiu e ainda existe, não
deixa
só
sua
lá.
Herança.
Não só lá.
É. Obrigada, e professor. Lá. Um beijo, até amanhã.
Beijo pra vocês. Beijo. Até amanhã.
Todo dia, quando vou sair de casa pra rua, faço o sinal da cruz pra fazer jus. A fé em Deus e nos orixás, sou duro na queda porque sou filho guerreiro de Ogum com Iemanjá. E pra injuriar os conservadores imbecis, tenho orgulho e bato no peito.
Marcelo D'Agosto responde dúvida de ouvinte sobre a utilização do Tesouro Educa Mais para outras finalidades.
O Flávio pergunta se ele pode usar o investimento no Tesouro Educa Mais para outras finalidades que não seja pagar a faculdade dos filhos. Flávio, sim, o Tesouro Educa Mais tem diversas finalidades. O Tesouro decidiu realçar o aspecto do pagamento do ensino superior, mas o investimento é interessante para qualquer um que precise de uma renda mensal corrigida pela inflação durante um certo período de 5 anos. E também é possível combinar o investimento em títulos diferentes para aumentar o prazo da renda mensal para 10 anos, por exemplo. O Educa Mais funciona de forma diferente dos investimentos de renda fixa tradicionais e tem uma característica única no mercado brasileiro que facilita o planejamento financeiro. O título tem uma data de conversão e uma data de vencimento. A data de conversão é quando o investidor começa a receber os pagamentos mensais. A data de vencimento é quando os pagamentos acabam. Os pagamentos englobam os juros, o valor originalmente investido e a correção pela inflação. Ao todo, são 60 parcelas com valor fixo, somando os juros mais a correção pela inflação. A vantagem do Educa Mais é que você pode definir hoje quanto precisa desembolsar para garantir uma renda por um prazo estabelecido a partir de um certo momento no futuro. Até a próxima e continue mandando as suas perguntas para cbndinheiro@cbn.com.br.
CBN Madrugada. As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássios Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Você sabe o que significa a sigla ESG? É a preocupação ambiental, social e de governança de uma empresa. Esse é o tema do CBN Sustentabilidade, apresentado pela jornalista Rosana Jatobá. Durante a semana, sempre uma novidade dentro do CBN Brasil. Aos fins de semana, uma entrevista sobre o tema. Você ouve na programação da CBN e nas plataformas digitais. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis e novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Para onde vamos? As principais novidades sobre educação, cultura, comportamento do consumidor e tendências de consumo. Para onde vamos? Dentro do Estúdio CBN, Michel Alcoforado discute os temas da atualidade. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcast. Repórter CBN.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026. O pré-candidato ao governo do Ceará, Ciro Gomes, do PSDB, declarou ter a possibilidade de apoiar as candidaturas de Renan Santos, do Missão, e Ronaldo Caiado, do PSD, à presidência da República. A declaração foi dada neste sábado, semanas após o político ser citado como um dos principais motivos do desentendimento público dentro da família Bolsonaro entre Michele e Flávio. A ex-primeira-dama é contra o apoio do PL do Ceará à candidatura de Ciro ao governo. O presidente Donald Trump afirmou que os novos ataques dos Estados Unidos contra o Irã estão sendo realizados em homenagem aos militares mortos durante a escalada do conflito no Oriente Médio. A declaração foi feita assim que Donald Trump voltou a Washington após a final da Copa do Mundo. Este domingo foi o nono dia seguido de bombardeios desde o fim do cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã. A Venezuela confirmou a morte de 5.208 pessoas vítimas dos terremotos que atingiram o país há 3 semanas. O número de feridos permanece em 16.740. Mais de 17 mil pessoas ainda permanecem desabrigadas. Equipes de resgate, tanto da Venezuela quanto de outros países, continuam nas buscas pelos corpos soterrados nos escombros. A Espanha se consagrou campeã da Copa do Mundo de 2026 ao vencer a Argentina por 1-0 no estádio de Nova Jersey, em Nova York, nos Estados Unidos. O gol da partida foi anotado por Ferran Torres no segundo tempo da prorrogação. Esse é o segundo título da seleção europeia na história. O jogo final do Mundial contou ainda com shows de Madonna, Shakira, Justin Bieber e BTS no intervalo do jogo.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Madrugada.
Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade conversam com a Carol Tchoukian sobre uma pesquisa que revelou maior sobrecarga emocional em casais homoafetivos.
Hoje a gente a Carol vai falar e a gente vai aprender um pouco sobre as dores e as delícias da carga mental invisível em relações LGBTQIAPN+. Espero que eu tenha falado todas as letras corretamente. Tem muita gente que pede para que você fale sobre relações homossexuais aqui, né, Carol?
Exatamente. E hoje eu quis trazer um recorte com dados inéditos. Eu já tinha trazido alguns dados dessa pesquisa, o raio-x da vida afetiva. Falei com 1.000 brasileiros, país todo, todas as idades, orientações sexuais. E hoje eu trouxe um recorte das principais diferenças dos casais homoafetivos e heteroafetivos para a gente poder mergulhar aqui nessas dores e delícias. E quero ouvir vocês, casais LGBTQIA+, para saber se esses dados ressoam com as relações de vocês. Então, primeiro, eu acho super importante a gente já desmontar um clichê que é de que nas relações homoafetivas é mais difícil se buscar uma relação estável ou se buscar monogamia. Uma das perguntas que eu tinha na minha pesquisa é que modelo de relação você está buscando, e 70% das pessoas homoafetivas estão buscando uma relação monogâmica 100% fechada. O número das pessoas héteros é 78%. Então, a diferença não é significativa. Além disso, o Brasil registrou 15.520 casamentos entre pessoas do mesmo sexo em 2025, quase 43 casamentos por dia. Foi uma alta de quase 9% versus 2024. E tem uma outra pesquisa que foi publicada agora em junho do Hinge, que é um aplicativo de relacionamentos, que foi feita com 31 mil usuários, e mostra que 86% das pessoas LGBTQIA+, querem conexões emocionalmente seguras, transparentes, e 52% delas dizem que estão desacelerando o ritmo versus 44% dos héteros. Quer dizer, já quero começar dizendo, se você fala, tá difícil achar um namorado ou uma namorada, porque os gays só querem transar e sexo casual, não é isso que os gays estão falando. Então, vá procurar o seu par, porque muitas vezes a gente fica nesse lugar do ninguém quer nada com nada, e na verdade, só estamos todos com medo. O que eu acho muito interessante, eu quero trazer aqui para a gente discutir. O maior número da diferença dessa pesquisa tem a ver com a sensação de dar mais do que recebe e a sobrecarga das tarefas do cotidiano. Então, entre os casais homoafetivos, 35% das pessoas sentem que dão mais do que recebem, versus 16% dos casais heterossexuais. Quando a gente fala da sobrecarga cotidiana, então o excesso de tarefas, 41% dos casais homoafetivos relatam esse como principal problema, versus 27% dos casais héteros. E a falta de tempo é 10 pontos maior também. 28% dos casais homoafetivos reclamam da falta de tempo, versus 19%. Então, que esse dado traz aqui para a gente discutir? Que, teoricamente, uma relação entre iguais, que poderia ser mais igualitária na divisão de tarefas, traz outros problemas da falta de roteiros automáticos. A gente sabe que dentro de um casal heteroafetivo, essa divisão de tarefas por função, a função materna, a função paterna, traz uma sobrecarga enorme e o trabalho invisível para mulheres, que muitas vezes são responsabilizadas pela gestão da casa, pela educação dos filhos, porque isso é algo que a mulher faz com mais naturalidade. Só que, ao mesmo tempo que isso sobrecarrega o indivíduo, ele também alivia, porque não é algo que foi definido por aquele casal. Sempre foi assim. Tem algo de uma alienação que a gente está aqui desconstruindo, que é essa função já foi dita, essas coisas são naturalizadas, mas há algo de um automático. Num casal homoafetivo, a gente não divide por função, divide por habilidade, pela sensação de quem faz melhor. Isso, muitas vezes, e é o que o dado da pesquisa traz, sobrecarrega e gera uma sensação de frustração, e muitas vezes de competição, porque a habilidade é da ordem do eu, tem algo do narcísico aqui. Porque se a divisão se faz por aptidão, se eu acho que eu sou melhor nas finanças, então eu já puxo isso para mim. E aí eu te infantilizo, que é o clássico do quando a gente pensa no casal hétero, a mãe que reclama que o pai não troca a fralda. Mas quando o pai troca a fralda, fala, mas você não sabe fazer.
Então, daqui que eu faço, porque eu faço melhor.
Exatamente. E a divisão dos casais homoafetivos se faz por divisão de função. E aí, se eu faço melhor, a habilidade vai concentrando. E quem é mais capaz, acumula. E fala, não, deixa que eu faço melhor. Eu cozinho porque eu cozinho melhor. Eu coordeno as compras porque eu coordeno melhor. Eu organizo as nossas finanças porque eu coordeno melhor. E aí você vai se tornando responsável por tudo e muitas vezes vai menosprezando o outro, vai diminuindo o outro. E o cuidado vai aos poucos se tornando rivalidade. Eu vejo isso muito na clínica, até quero saber se casais homoafetivos que estão nos ouvindo vivem isso, o quanto essa rivalidade aparece também, muitas vezes, por exemplo, dois homens que estão no mesmo patamar de cargo e, de repente, um deles vira diretor, o outro ainda é gerente, e isso se reflete na dinâmica
do casal,
da casa. Exatamente. É, ou esse lugar do eu sei cozinhar melhor, eu arrumo a casa melhor, depois vira uma rivalidade de sou eu que cuido mais desta relação. Mas você está sempre criticando aquele que faz as receitas básicas.
Ô, Carol, aqui tem um tô te ouvindo e estou pensando, assim, eu do meu lugar de fala, que aprendemos com a Djamila aqui, né, para não deixar se perder, mulher, branca, classe média, heterossexual. É, se você faz alguma coisa melhor do que o outro, como, por exemplo, cozinhar, que é um negócio de que todos os integrantes da sua família vão depender, né? Não só o seu cônjuge, enfim. É, se isso for uma coisa bem assentada, bem resolvida, não deveria ter problema.
Não, não deveria e não precisa ter. Mas quando a gente ouve que 35% das pessoas sentem que dão mais do que recebem, a provocação é: você está fazendo, cozinhando e cuidando da gestão da casa, e qual é a sobreposição de tarefas que você faz melhor que faz com que você se sinta sobrecarregado? Porque o ponto que eu estou trazendo para discutir é: se a pessoa sente que o excesso das tarefas cotidianas e eu dou mais do que eu recebo são os problemas dessa relação, o que que você gostaria de receber que você não está pedindo?
Isso é importante.
E o que que você está fazendo que você faz melhor, mas que talvez você não queira fazer? Porque pode ser que a cozinha você tope. Ou pode ser que, ainda que você cozinhe melhor, você não queira cozinhar todo dia.
Sim. Agora, Carol, não tem uma tendência da gente sempre achar que dá mais do que recebe?
Boa.
Eu sempre acho que eu dou mais do que...
Mas o que eu acho que é, e o que eu quis trazer, é que nos casais homoafetivos, isso é quase 20% maior.
É.
Então, nos casais héteros, 16%. Um a cada cinco acham que dão mais do que recebem. Nos casais homoafetivos, 35%. Um a cada três. E aí, o que eu estou trazendo para a gente discutir é que esse número tende a ser maior porque não tem esse algo claro. Pré-estabelecido, ainda que seja muito injusto, né? Do que o cara deveria fazer, a mulher deveria fazer. Então, a gente está definindo nesse enlace, a partir das nossas habilidades. E aí eu faço para cuidar do outro, mas ao mesmo tempo me sinto sobrecarregado. E aqui acho que tem esse ponto da rivalidade, né? Que traz também um pouco o narcisismo das pequenas diferenças, que é um conceito do Freud, que traz que exatamente em pessoas que são muito, muito parecidas com a gente, aqui eu estou trazendo para o casal homoafetivo, mas isso muitas vezes acontece entre amigos que pensam muito igual, ou entre irmãos, que são como a semelhança ameaça a singularidade, aí o que eu sou um pouquinho diferente de você, eu vou jogar na sua cara, porque isso faz com que eu seja diferente, porque isso faz com que você precise de mim. E isso está trazendo dor nas relações homoafetivas. E aí tem uma outra camada que eu acho importante trazer, que é o quanto o desejo de agradar vai se tornando uma prisão. A gente fala muito isso em todas as relações, mas tem um outro número da pesquisa que traz um dado para a gente complexizar essa discussão, que é, eu até trouxe para discutir aqui com o Fê, né, que o principal problema, um dos principais problemas nas relações heterossexuais é o excesso de telas, a presença ausente. Aqui, o que a gente vê é que o que incomoda os casais homoafetivos não é a distração, é o outro e esse outro sendo a família. O que pesa negativamente nos casais homoafetivos é a interferência da família. 22% dos casais homoafetivos se incomodam com a interferência da família versus 12% dos casais heteroafetivos. E por que que isso é importante de trazer nesse contexto dessa sobrecarga? Porque muitas vezes essa família deslegitima quem você é, deslegitima o seu vínculo, seu direito de ter um parceiro, um namorado, um marido, uma mulher, uma namorada. E aí, essa sensação que eu comecei a coluna, né, de que ninguém quer nada com nada, de que é difícil ter um namoro, uma relação estável, faz com que eu me esforce ainda mais para manter esta relação. Então, dar cada vez mais é um modo de garantir que o outro fique, de garantir a mim mesmo que eu sou uma pessoa LGBTQIA+, que tem direito a estar numa relação estável, e com isso, esse desejo de agradar vai virando uma prisão. Eu acho que então, eu comecei falando das diferenças, mas trazendo para você que é hétero, que está ouvindo a gente, eu acho que essa pauta também diz sobre nós. Acho que essa diferença e essa sensação de eu dou mais do que recebo e eu estou sobrecarregado, torna visível uma verdade que o casal hétero passou a vida encobrindo, que a divisão de tarefas nunca é natural.
Sim.
Então, voltando para a sua questão, Tati, não é porque você cozinha melhor que naturalmente você tem que puxar essa função para você. Vocês têm que conversar e reconversar, porque pode ser que durante os 5 primeiros anos do seu casamento
seja beleza, e depois eu cansei, eu não quero mais, vamos achar outro jeito.
Exatamente, a gente vai pedir comida, a gente vai cozinhar juntos e congelar, a gente vai economizar em outra coisa e chamar alguém que cozinhe para a gente. É a gente poder não se apoiar nem na própria habilidade para ser necessário para o outro e depois se sentir sobrecarregado, e nem nos papéis naturais, porque somos homens ou somos mulheres. Então, que a gente possa entender as desigualdades não como justificativas, e sim como pontos a serem conversados e até desenvolvidos.
Sim, sim.
Talvez você não saiba fazer isso, vamos fazer um curso de finanças juntos.
Tem participação de ouvintes aqui, tem ouvintes muito contentes da sua escolha para abordar esse tema. Vou começar pela Jana, que está dizendo, você pode fazer tudo melhor e para você não ser um problema, mas você atinge o outro no ego. Precisa ser emocionalmente maduro para levar isso de boa. E maturidade é algo em escassez, diz aqui a Jana Carvalho. O Esper, que é nosso ouvinte profissional, ele é viúvo e ele está dizendo, até que meu marido falecesse, esse modelo de habilidades era o que nós adotávamos e era perfeito. Nunca nos sobrecarregamos nem nunca caímos em rivalidades. As engrenagens rolavam muito bem e por conta disso sobrava muito tempo para a gente se curtir, mesmo não fazendo nada, no sofá, vendo uma série e tal. Sabíamos lidar muito bem com a falta de habilidade do outro. Ele é quem cozinhava e cozinhava super bem. Quando estava muito cansado e tal, eu cozinhava, sem qualquer problema. Ficava horrível a comida, mas a gente ria muito junto, acabamos pedindo pizza. Então, assim, até o que podia ser um motivo de discordância ali virava algo descontraído, tratado com pouco peso, né? Para não falar tratado com leveza, porque eu também sou da sua opinião que relacionamentos não são leves, enfim. E o Lucas, por fim, está aqui nos dizendo que eu voltaria uns passos para perguntar se os solteiros LGBT estão sozinhos por escolherem demais, já que o dado da pesquisa diz que as pessoas querem essas relações monogâmicas e tudo mais. Ele diz, pergunta de uma pessoa solteira há 37 anos.
Bom, começando pela Jana, eu queria fazer uma provocação e trazendo até o relato do Esper, que é, quando ela fala atinge o ego do outro e maturidade está em falta, atingir o ego do outro não é... O outro ter um ego não é necessariamente ruim. Então, por mais que você faça melhor, às vezes a pessoa não cozinha tão bem, mas ela quer poder cozinhar. Que é o exemplo da fralda nos casais heterossexuais. Esse pai não troca a fralda tão bem, mas ele quer poder trocar e errar e aprender. Então, muitas vezes, a pessoa que não tem tanta habilidade é poupada como uma forma de amor, mas ela se sente infantilizada. Então, acho que vale perguntar. Quando a gente tem esse segundo relato, né, de até o meu companheiro morrer, a gente dividia e tratava isso super bem, conversem sobre isso. Uhum. Olha, que bom que você faz isso, porque eu realmente não tenho saco. Ou, ainda que você faça melhor, eu quero poder fazer. É sobre a gente conversar e reconversar. E aí, respondendo a última pergunta, acho que isso vale uma próxima pauta. Eu acho que tanto solteiros LGBTQIA+, como solteiros héteros, estão escolhendo demais e estão confundindo exigência com intransigência. Tem algo do sempre pode ter alguém melhor, à altura de um novo swipe, e não sou obrigado a me contentar com menos. Quero apaixonamentos mágicos. São alguns dos pontos que têm feito a gente esperar sempre o próximo, e não ficar um pouquinho mais para ver se vale a pena construir.
Muito bem. Carol Tchoukian está conosco toda segunda-feira no nosso Amores Possíveis. Amores Possíveis são aqueles que a gente faz, aqueles de que a gente dá conta. Carol, obrigada.
E desenvolve habilidade, né?
Isso,
que a
exato.
Gente não vai ter habilidade, desenvolve juntos.
Vai praticando, vai praticando. Beijo, Carol. Sim. Boa semana pra gente. Até a semana que vem.
Tchau, gente. Isso. Beijos.
O Sandro Klinge explica para Nadédia Calado o que é o weekendismo.
E conheci hoje o termo weekendismo, que tem relação com o fim de semana, né? Que é aquela coisa da gente ficar esperando tanto a sexta-feira, o sábado, o domingo. Tem tanta coisa para fazer no tempo livre que parece que esse tempo de descanso também vira um tempo de trabalho, né? A gente tem uma lista de tarefas a cumprir nesse tempo pouco livre que a gente tem, né?
Uhum. Existe um ditado, uma frase italiana famosa, que é doce fare niente. É a doce arte de não fazer nada. É super importante para você fazer em algum momento do dia, especialmente no final de semana, a gente abrir mão disso para performar até no final de semana. Por causa das redes sociais, muitos gente de conteúdo, de saúde, enfim, e a gente vai para a sociedade do cansaço, como diz o João, também no final de semana. Né? E as pessoas ficam tentando fazer isso. Isso é um lado que a gente tem que analisar. Mas tem outra coisa que eu acho curiosa para falar aqui, né? É que existe na psicologia um estudo sobre sensação de euforia vazia. E na sexta-feira, às 6 horas, a gente é tomada de um sentimento de uau, o final de semana está chegando. O Lúcio está até uma moça que diz assim, todo mundo espera alguma coisa, a sensação de que alguma coisa vai acontecer. Aí, como não necessariamente acontece, a gente cria coisas para acontecer e termina que vira um cansaço a mais. A gente termina o domingo mais cansado do que uma segunda-feira. Ah, não, porque eu tenho que correr de manhã, eu tenho que pegar uma bicicleta, porque eu tenho que encostar isso, eu tenho que falar com os amigos, a gente tem que ir para um restaurante incrível, ou, sei lá, eu tenho que maratonar, sério que eu estou atrasado, ou eu tenho que botar o livro em dia, ou eu tenho que botar a roupa para lavar em dia. Então, cada um vai pegar o final de semana, até o compromisso de espiritualidade, que deveria ser também uma coisa mais tranquila, ir uma maratona, eu tenho que ir para tal canto, para tal religião, fazer tal coisa, tal ritual, tal... E não tem o momento do ócio, que é quando a mente pega e traz tudo aquilo que você ao longo da semana ou ao longo do dia, que isso não é só para ter uma semana, e vai ali consolidar, deixar cair, criar novas conexões, gerar novos insights. A gente não está conseguindo parar, né? E isso tem sido isso tem gerado um prejuízo em vários níveis, e acho que a gente ainda não está calculando muito bem.
É, e tem até a ver com aquele outro fenômeno que eu vi muitos comentários recentemente, Rosandro, das pessoas que acabam não conseguindo ir dormir na hora que tem que dormir, porque é o momento da vingança, parece, né? Você passou o dia inteiro com seus compromissos obrigatórios e aquela hora você quer que seja a sua, e aí acaba se atrapalhando, passando muito tempo fazendo o que for, né? Vendo série, vendo filme, ficando na rede social, aí vai dormir de madrugada, dorme mal, enfim. É, o sentimento de querer pegar o tempo de volta, né?
Exato, você quer justamente contar no momento que era para estar descansando. A crise do espaço, que antes de uma sociedade hiperestimulada que a gente tem hoje, a gente não consegue ser hiperestimulada. Por exemplo, você tem um outro ponto que a gente pode analisar sobre isso, que é uma questão que a gente não faz. Tem muitas escolas hoje que têm recebido um monte de crianças com vários laudos, entre eles o de TDAH. E muitas crianças não são pessoas que têm, por exemplo, dessa atenção ou hiperatividade. Tem muitas crianças que são hiperestimuladas. Então, se você vive nos estímulos, ela se acalma. Acho que a gente, como adulto também, tem que ter essa capacidade de fazer um recorte. E diminuir os estímulos, estímulo de tela, estímulo de coisas, para ficar com coisas mais essenciais. Nós não fomos criados, a nossa, digamos assim, história antagonista civilizatória, nosso desenvolvimento neurológico, não dá conta desse conjunto de hiperestímulos que não cessa. Isso desgasta e faz com que a gente se obrigue a dar conta disso e desgasta muito profundo. Aí a gente vai saber, vai acabar a hora do sono. É preciso, assim, fazer uma curadoria, uma seleção. Tá, isso não acrescenta. Eu não vou mais ver isso, não vou mais visualizar aquilo, não vou mais estar tentando bater meta que as pessoas estabelecem para mim. Pensa num rede social, é 10 livros que você não pode ler se morrer. 5 filmes que você precisa ter esse ano. É, tudo é meta. Até você, eu lembro que estava um tempo na vida, eu estava tão assim, preso nesse universo, que eu estava lá assistindo uma série, bem tranquilo, sentado no sofá, quando eu vi um comentário, sabia, isso estava no post, isso estava no arquivo, isso estava no comentário. Aí eu percebi que até eu, na hora de relaxar, estava querendo performar. Aí eu comecei a fazer, não, agora eu só estou vendo uma série, eu não quero saber se isso é um único conteúdo com post, com livro, com um comentário na CBN, com um arquivo, não. Eu quero só assistir, sabe, controlar a mente no sentido de só faça isso agora, né, e curta esse momento, o carpe diem grego no sentido de colha o dia. A gente não está colhendo, vai colher de noite. Até que o pessoal colhe de noite. Sério, TikTok, feed, isso é colher? Não. É sabotar um outro momento do dia, que é o momento de descansar. Então precisamos muito menos de weekendismo e muito mais de doce fermento.
Boa. Muito obrigada, Rossandro.
Até mais.
Até.
Conosco Cássia Godói e Leandro Gouveia, conversando com Luiz Gustavo Medina, e respondem dúvida de ouvinte sobre a compra e revenda de imóveis.
Recebemos aqui a dúvida do nosso ouvinte Gustavo. Ele começa contando o seguinte, que ele comprou um imóvel para investimento e quando ele foi vender, ele achou que não valeu a pena, viu? E aí ele escreve assim, todo mundo fala que imóvel sempre valoriza. Teco, é verdade ou é mito?
É, normalmente é verdade, né? Normalmente os imóveis, eles ao longo do tempo, eles acompanham pelo menos a inflação, né? A questão, né, Cássia, é que quem compra um imóvel, por exemplo, na planta para vender antes, né, quando fica pronto, ou quando quem compra um imóvel, sei lá, para vender um tempo depois, quando tem uma data específica de venda, tem que torcer para que tenha gente para comprar, né? Que a economia esteja boa, que os juros estejam baixos. Então, às vezes, a necessidade de vender o imóvel num determinado momento é que atrapalha, né? Por exemplo, agora está com juro altíssimo. Então, muita gente que vai comprar o imóvel agora, quando vai ver o financiamento, não consegue, né? Então, isso tem um pouco a ver. Outra coisa também é que tem a história de que os imóveis, eles têm muita tendência, né? Às vezes muda um pouco. Aqui em São Paulo, por exemplo, já teve aquele boom de torres e torres com um monte de coisa embaixo. Agora está tendo um boom desses estúdios, esses apartamentos menores. Isso acontece muito, às vezes, numa região, né? Tem uma região que explode, todo mundo começa a construir ali. Então, tem algumas coisas que quem consegue surfar essa modinha, essa tendência, normalmente acaba se beneficiando, o que não é um caso de todo mundo, né? Às vezes você compra um imóvel para vender, mas não presta atenção que o boom está para o outro lado, ou que a moda é outro tipo de imóvel, né? E por fim, né, tem que lembrar que é uma coisa que talvez seja importante, talvez seja o caso do Gustavo, é que às vezes o imóvel subir a inflação é bom, é ótimo, né? Mas também não resolve em termos de investimento, né? Porque, por exemplo, a inflação desse ano vai ser 5, 5,5, mas o CDI, né, a Selic, por exemplo, está em 14,25, né? Então, se o imóvel subir só, a inflação vai ter sido ok, mas não vai ter sido nem bom nem muito bom, né? Isso acontece também.
Tá certo. Teco Medina, e você vai começar um curso novo, é isso?
Pô, eu queria convidar vocês, os ouvintes, para quem quiser, vou dar um curso agora depois da Copa de Investimentos, para quem não sabe absolutamente nada. Vai ser um curso online para tirar todo mundo da estaca zero, ensinar as letrinhas, as armadilhas. Vocês dois estão convidadíssimos, os ouvintes também. Quem quiser as informações, está lá no meu Instagram, no tecomedina99.
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026. A Espanha se consagrou campeã da Copa do Mundo de 2026 ao vencer a Argentina por 1-0 no estádio de Nova Jersey, em Nova York, nos Estados Unidos. O gol da partida foi anotado por Ferran Torres no segundo tempo da prorrogação. Esse é o segundo título da seleção europeia na história. O jogo final do Mundial contou ainda com shows de Madonna, Shakira, Justin Bieber e BTS no intervalo do jogo. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão domiciliar e o afastamento de Raimundo Cutrim, secretário extraordinário de Assuntos Legislativos do Maranhão. O ministro também determinou busca e apreensão na casa do secretário em São Luís. Delegado da PF aposentado e deputado estadual por 3 mandados, Cutrim é monitorado por tornozeleira eletrônica. O secretário é investigado por suspeita de coação e obstrução da justiça. O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu criticou o prefeito de Nova York, Zoran Mandani, que afirmou estar considerando prender o líder de Israel durante a Assembleia Geral da ONU. Mandani afirmou em entrevista que estuda, junto com a equipe jurídica da cidade, a autoridade que tem com o prefeito para ordenar o departamento de polícia que detém um governante estrangeiro. O gabinete de Netanyahu respondeu criticando Mandani e também o Tribunal Internacional de Haia, afirmando que a corte não tem jurisdição nos Estados Unidos nem em Israel. Uma balsa com 116 passageiros naufragou na costa da Guiana. Ao menos 53 pessoas foram resgatadas. As equipes ainda trabalham para encontrar mais vítimas. O barco seguia de Georgetown para o povoado Porto Caituma, no interior do país.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Espaço aberto agora para o Milton Jung e o podcast Mundo Corporativo.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar da economia dos criadores e da modernização de marcas tradicionais. Os desafios que se tem diante de um projeto como esse. Nossa convidada é Fabiola Menezes, CMO da General Mills. CMO é daquela turma do marketing que você conhece bem. e com quem eu vou conversar agora aqui no Mundo Corporativo. Fabiola, muito obrigado pela sua gentileza de ter aceitado o nosso convite no Mundo Corporativo. Bom dia.
Bom dia. Eu que agradeço, Milton. Felicidade de estar aqui com você.
Fabiola, durante muito tempo, as marcas contratavam celebridades para transmitir mensagens, para serem os seus porta-vozes, conectados com as comunidades. Hoje, vemos criadores de conteúdo ocupando esse espaço. O que que mudou nesta lógica da comunicação?
Olha, acho que a gente ampliou, né? Não é que os celebridades não tenham mais espaço. Inclusive, nós temos uma na nossa campanha agora, que é a Simone Mendes, está na campanha de Junina, mas ela não é a única voz. Então, o que aconteceu hoje é uma pluralidade de vozes com muita influência, que consegue conectar com os consumidores de uma forma muito genuína, que conseguem construir proximidade com os consumidores, consegue criar credibilidade, e são muitas vozes que hoje estão em cada canto do país, falando com targets diferentes, com públicos diferentes, em regiões diferentes, e a gente precisa falar muito mais, através de muito mais gente para chegar no nosso consumidor.
O que moveu vocês no sentido de buscar esses criadores de conteúdo?
A gente está buscando modernizar as nossas marcas. Então, quando você pensa em IOC e Kitano, que são as marcas que hoje gerencio, elas estão aí no mercado há mais de 40 anos e vão se construindo, né, na vida dos consumidores através das mídias tradicionais, do ponto de venda, do próprio acesso aos produtos, mas agora a gente tem uma ferramenta nova, que é um novo jeito de estar mais próximo do consumidor. Então, essa possibilidade da gente modernizar essas marcas para estar mais próximo do consumidor, falando de um jeito que ele vai se sentir que é para ele, é o jeito que a gente está usando a economia dos criadores.
Aliás, vamos aproveitar, já que você citou aqui IOC e Kitano, porque talvez seja importante até para apresentar a General Mills.
Isso.
Que necessariamente não é o nome conhecido do público em geral.
Exato.
O público conhece os seus produtos. Qual é o tamanho deste grupo hoje, para que a gente tenha aqui uma dimensão disto?
Hoje é uma empresa bastante grande, a gente tem duas marcas gigantes no Brasil, que é IOC e Kitano, temos também Häagen-Dazs, é uma marca que está presente aí, a General Mills adquire as duas marcas regionais, né, locais, há 14 anos atrás, e vem crescendo ao longo desse tempo. Então, hoje a gente está falando de produtos que tem mais de 300 SKUs no mercado, está presente no Brasil inteiro. São marcas com quase 100% de awareness hoje no país.
E você fala da IOC, por exemplo, que tem 40 anos. Por isso a gente está tratando da modernização dessa marca. Como fazer isso sem abrir mão da tradição que é a sua característica?
Pois é, a gente tem que manter uma consistência dessa marca, né? Eu acho que todas as marcas têm o seu posicionamento e eu costumo dizer que as marcas hoje, até pela possibilidade dessas comunicações estarem muito mais plurais, né, muito mais segmentadas em diferentes vozes, você precisa ter um posicionamento muito claro. E esse posicionamento, ele carrega uma tradição. A gente também tem que levar em conta tudo que essa marca construiu até agora para construir ela daqui para frente. E o que a gente tem que ter é muito claro esse posicionamento. Para que, que essa marca serve? Qual é o seu propósito? E aí, usar isso como briefing para todos os influenciadores estarem falando a mesma mensagem para que ela tenha consistência ao longo do tempo. Então, o desafio hoje é manter essa consistência, esse posicionamento, tendo tantas vozes falando sobre a sua marca e não mais uma única mensagem.
Quando nós estamos tratando aqui deste tema, nós estamos falando, como eu disse logo na abertura, da economia dos criadores. Dá para explicar melhor esse conceito?
Sim, o que a gente chama de economia dos criadores hoje é porque a gente tem uma série de influenciadores hoje utilizando as redes sociais, não só para construir o conteúdo próprio, mas para vender produtos. Então, eles usam hoje, eles são basicamente vozes para patrocínio de novos produtos, vendas de produtos, e isso gera, hoje já tem um contexto de quanto isso gera para a economia que vem através da influência ou da venda direta dos produtos dos próprios criadores. Então, a gente tem criadores hoje que desenvolvem produtos eles mesmos, e a maioria hoje faz comunicação para outras marcas. Isso tudo hoje é medido, né, o impacto na economia, é por isso que a gente chama de economia dos influenciadores ou dos criadores.
Agora eu fico imaginando que a escolha dessas pessoas é um processo bastante sensível, porque vocês Sim. estão entregando a reputação de uma marca para uma pessoa individualmente, e que sobre a qual necessariamente vocês não têm um controle.
Exatamente. A gente tem que fazer todo um processo de triagem. Acho que a primeira triagem que você tem que fazer, Milton, é se tem cola com a sua marca. O que, que eu quero dizer com isso? Você tem que escolher um criador que tenha a ver com o seu público, com quem você quer falar, com a forma como você quer trazer essa mensagem. Então, por exemplo, eu vou usar um exemplo que é uma celebridade, mas a nossa principal influenciadora hoje é a Simone Mendes. Eu falo, a gente escolheu a Simone porque ela é a cara do Brasil, ela é a cara da IOC, ela é a cara da Festa Junina, ela fala com propriedade, ela come os nossos produtos de verdade. Então a gente tem que fazer a escolha pensando nessa pertinência e nessa verdade, porque o que o consumidor não aguenta mais é quando o influenciador está lá só mostrando o produto e não tem verdade. Então acho que o primeiro critério é a verdade. O segundo é a questão, obviamente, a gente faz um background check, que a gente chama, que é checar se tem algum ruído, alguma possibilidade de ruído em relação a essa mensagem. O terceiro cuidado é fazer um bom briefing, porque a gente hoje tem que escrever um bom briefing pedindo para esse influenciador usar da linguagem dele, do jeito dele de chegar ao consumidor, mas passando as nossas mensagens-chave. E isso tem que ser muito construído a quatro mãos. Hoje, todos os influenciadores falam, eu não quero um briefing engessado que me diga o que falar. Eu quero um briefing que seja amplo o suficiente para eu entender a ideia e construir a ideia a partir do meu repertório. Então, isso é muito bacana. Fazer um bom briefing, fazer o background check, escolher com pertinência.
São trabalhos que vocês têm de realizar. Agora, você falou de uma celebridade que não é necessariamente ligada ao mundo da gastronomia.
Exato.
O fato de vocês trabalharem com alimentos não significa que os influenciadores têm de ser dessa área?
Não significa. A própria Simone, por exemplo, é uma cantora e a gente está usando dela como uma influência dentro do mundo da cultura. A gente está buscando muito essa conexão com a cultura brasileira. Esse é o link que a gente faz com Simone. Mas, por exemplo, a gente fez uma campanha de Kitano recente, em que a gente escolheu justamente para apresentar um produto novo de Kitano. A gente estava lançando um produto que é um tempero natural para pessoas que não necessariamente estão acostumadas a usar temperos naturais, que têm medo de errar. E a campanha toda era sobre acertar é natural. E a gente pegou influenciadores de todos os tipos, menos ligados à gastronomia. Por quê? Porque a gente queria justamente construir a ideia de que qualquer um pode cozinhar e acertar usando um tempero natural. Então, nós vamos buscar perfis inusitados, obviamente com impacto dentro do nosso target, mas que para mostrar essa ideia, construir essa ideia de que acertar pode ser para qualquer um.
E você está falando em um conteúdo conectado à cultura, que é o que move aí a construção, sim, das marcas. Como identificar quais conversas merecem a atenção da empresa e quais são apenas modismos de passagem? E a gente tem muito.
Tem muito, Milton. E a gente tem que entender o que vem desse pulso das redes sociais. Então, acho que a primeira coisa é ouvir muito. É o tempo inteiro estar ouvindo o que está acontecendo e acompanhando as tendências. Óbvio que, eventualmente, você pode pular numa conversa que seja pertinente e dar uma resposta rápida. É muito divertido, é muito bacana quando isso acontece. Mas na maioria das vezes, ouvir a rede social é um trabalho muito mais de entender uma grande tendência para onde essa marca de fato tem pertinência de entrar. Então, por exemplo, a gente estava buscando o influenciador que pudesse construir essa credibilidade de que ele pode acertar de uma forma natural. Com o IOC, por exemplo, a gente quer entrar na cultura brasileira. A gente quer trazer essa coisa da comida que é a comida da pipoca, a farofa, as farinhas de milho, o bolo de fubá, a batata palha, que a gente coloca, que o brasileiro coloca em tudo, põe na salada, põe no estrogonofe. Então a gente está buscando influenciadores que basicamente funcionam quando a gente está falando de cultura brasileira na sua raiz. Esse é o link.
Tá certo. Existe algum caso recente de ações que tenham surpreendido vocês até diante do impacto provocado?
Olha, a gente fez uma ação recente de pipoca com a tia Milena do BBB. A gente entrou numa conversa com ela. Quem assistiu o BBB sabe, tem a turma que já são as celebridades e a pipoca, e ela foi a vice-líder hoje desse ano no BBB e ela era uma pipoca. Então a gente deu para ela o troféu pipoca na saída do BBB e foi uma conversa que gerou muito engajamento. As pessoas, assim, mais de 20 mil comentários, muitos compartilhamentos. E foi uma ação rápida que a gente entrou na cultura, porque a gente viu a história da pipoca surgindo e a gente deu um troféu pipoca para ela, e tinha que ser IOC, né? Porque pipoca é IOC, para tia Milena. Então, uma conversa como essa é uma conversa de oportunidade. Então, essa é uma conversa de oportunidade em que você entra, né, numa oportunidade para capturar. Uma outra é quando a gente constrói mais de longo prazo, como é o caso da própria Simone. Hoje, a Simone não é só um rosto que eu coloco na minha propaganda, né, que vai ao ar, que tem lá o que a gente controla, mas ela também ela está entregando ao longo deste ano inteiro conteúdos no camarim, no dia do show, no dia que ela está assistindo o jogo de futebol, e aí está mostrando ela na cozinha dela comendo de verdade os nossos produtos. Então ela está se preparando para o camarim, está lá a pipoca, está lá a canjica, e isso mostra com muito mais verdade que ela não é só uma influenciadora que está na campanha, mas ela de fato consome os nossos produtos.
E aí você citou aqui só nesse exemplo uma série de meios para que aquela mensagem chegue até o público. Você está tratando de uma comunicação integrada, portanto, não é um canal específico.
Exatamente. Hoje, a comunicação ocupação, eu falo que era feliz o meu tempo, que eu fazia um filme de 30 segundos, punha na TV aberta e minha vida estava resolvida, né? Hoje é o contrário, a campanha começa quando a gente dá um primeiro play. A campanha hoje ela é pensada em uma pluralidade de canais enorme, então a gente pensa, obviamente, o digital first, a mídia tradicional ainda é muito importante e a gente começa a construir a mídia pelo digital, mas a gente tem ainda a mídia, né, como um papel importante na construção da mensagem, mas aí você tem todo o composto dos influenciadores, o composto do out of home, né, que a gente chama, que é a mídia exterior, toda a questão do retail media hoje, que é a mídia que acontece dentro do ponto de venda, toda a ativação dentro do ponto de venda, que também é importante. Então, isso é um composto de mídia que vai fazer com que essa mensagem chegue de forma integrada. Por exemplo, para a nossa festa junina, a gente fez tudo isso e ainda ativa em eventos. Então, ainda estou ativando dentro dos eventos, algumas festas juninas bem grandes, São João do João Gomes, a gente está presente, ativando a marca para ter uma experiência com a marca dentro do evento. Então, a gente pensa, mídia tradicional conversa com o consumidor através dos influenciadores, experiência através dos eventos.
Você agora há pouco usou uma expressão que remetia ao tempo, né? Quando você diz, lá no meu tempo, lá no início, né? Quando eu fazia um vídeo de 30 segundos para a televisão, estava tudo resolvido. Você passou por uma série de empresas.
Passei.
Né? Grupo Abril, BRF, Mondelez, todas elas você teve atuação. Antes de chegar na General Mills, não sei se esqueci alguma mais relevante que você gostaria de citar, pode citar depois, fica tranquila. Quais foram as transformações assim, mais profundas que você observou ao longo desta jornada? Ponto de vista da comunicação, né?
Olha, é uma transformação radical, eu diria, né? Do início da minha jornada até aqui é uma mudança radical. Não tanto pelo... Eu digo que o que é o clássico do marketing, né? Que é você transmitir uma mensagem, construir posicionamento, construir atributos, isso continua valendo. Mas como fazer isso transformou-se de forma radical. Então, a gente tinha uma forma muito de uma única direção de mensagem, né? A gente construía essa mensagem através dos meios tradicionais, que era a TV, era o rádio, né? Ou a revista. Eu vim do mundo das revistas. E hoje você tem... A quantidade de canais é enorme e são todos canais que possibilitam o retorno imediato do consumidor. Então, hoje você tem uma forma de conversar com esse consumidor que é muito mais presente, possível e imediata. Então, o que era antes possível através apenas de uma pesquisa de mercado, quando a campanha já fosse para o ar, hoje você tem uma resposta imediata do consumidor no segundo seguinte que a campanha está no ar. Ou você vai ouvir dos seus produtos, ou você vai ouvir uma tendência, ou você vai ouvir um pedido do consumidor por um produto novo, imediatamente. Isso muda muito a forma como a gente constrói marca, porque ela não, o poder não está mais só do lado de cá.
Tá certo. Você está quanto tempo na General Mills?
Um ano e três meses.
Você chega para participar dessa transformação da marca?
Sim.
Quando eu falo aqui em transformação da marca, eu faço questão de ressaltar, até porque isso já fez parte do conteúdo da nossa conversa hoje. É uma modernização, mas sem perder a essência da marca. Nós aprendemos isso aqui na CBN por um quadro que eu também faço parte todos os sábados, que a sua marca vai ser um sucesso. Quer dizer, você faz a transformação da marca, mas sem nunca perder esta essência. E a você foi entregue esse desafio?
Sim, exatamente isso. A gente chega num grupo novo na General Mills há um ano e pouquinho atrás para fazer uma virada nessa companhia e nessas marcas. E o que a gente começou a fazer, que o meu time, especialmente no marketing, tinha a obrigação de fazer, é voltar a ativar essas marcas e trazer relevância e um frescor para essas marcas que já são muito queridas, já estão, né, muito presentes na vida do consumidor, já tem uma awareness, um conhecimento de marca bastante grande, mas precisava se modernizar e trazer um frescor para essas duas marcas. Então, como fazer isso? Primeiro, a gente trocou a agência. A gente trouxe uma agência nova, a David, a nossa agência, e está fazendo uma comunicação muito mais interessante para os mundos, para o momento atual. Depois, a gente reviu o posicionamento das duas marcas. A gente refez o posicionamento de York e de Kitano. Obviamente, trazendo a tradição, não esquecendo da origem dessas marcas, mas pensando no que elas podem ser para o futuro, como elas podem evoluir. E a gente começou a construir campanhas que estão presentes, mais fortemente presentes na vida dos consumidores, seja no digital, seja na creator economy, seja no ponto de venda.
A gente falou muito dos criadores, dos porta-vozes, da empresa, Mas tem esse outro lado que você acabou de citar, os consumidores. Isso. O que que mudou no comportamento dos consumidores? O que que você aprendeu sobre o comportamento dos consumidores, especialmente trabalhando aí na relação com uma marca tão tradicional?
Eu acho que tem duas coisas que se fala muito sobre os consumidores, né? De que os consumidores ficaram mais exigentes. E estão mesmo. O consumidor brasileiro está mais exigente. Aprendeu a consumir, tem muita oferta, não aceita qualquer coisa mais, quer coisas que sejam pertinentes para a vida dele. Então, isso, de um lado, é muito verdade. Mas eu costumo dizer também que o consumidor está estafado de tanta mensagem. A gente está sobrecarregado com a quantidade de mensagem que a gente recebe todos os dias, a quantidade de estímulos que nós temos em todo o meio digital, ela é excessiva, e isso cria uma questão para quem está do lado de cá construindo marcas, que é como é que eu entro nessa vida desse consumidor que já não quer mais ouvir de nada, já está cansado, como é que eu entro de um jeito pertinente que ele consiga lembrar da minha marca no momento certo. Então, essa busca incessante por não interromper, por estar presente dentro de um contexto cultural, por estar presente através de um influenciador que fala de verdade.